O título da mensagem de hoje é Recomeçar. Recomeçar. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 29. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 14. Até a primeira parte do verso 14, na verdade. Eu vou ler na NVI. Você me acompanha na sua versão, mas diz assim a palavra do Senhor. Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda estavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe, os oficiais do Palácio Real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos e os artífices foram sido deportados de Jerusalém para a Babilônia. Ele enviou a carta por intermédio de Eleazar, filho de Safã, e Gemarias, filho de Uquias, os quais Zedequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia o seguinte: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos, e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas, multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu vos deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu vos ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração, e eu me deixarei ser encontrado por vocês. Amém? Amém, gente. Essa foi a carta do profeta Jeremias aos exilados babilônicos que estavam, né, na Babilônia. E um grande número de cativos tinha sido levado para a Babilônia, mais ou menos no ano de 597 a.C. Entre eles, o rei Joaquim e seus familiares, um grupo de sacerdotes e alguns profetas. Existia, entre esses profetas, um falso otimismo. Profetas que contavam mentiras entre o povo, que tinha sido levado, exilado para a Babilônia. Um deles, talvez o principal deles, o profeta Ananias. E ele predisse que o exílio terminaria 2 anos após a profecia dele. Está lá em Jeremias 28, depois você leia com calma. Se você voltar um pouquinho aí, um capítulo anterior, você vai ver essa profecia de Ananias. Então, essa mensagem, ela foi dada mais ou menos em 594 a 593 a.C., 4 anos depois do cativeiro babilônico. E se isso fosse verdade, Judá, Israel, sofreria apenas 6 ou 7 anos de cativeiro. Essa era a profecia desse profeta Ananias. Então, ele anunciou um regresso rápido ao país de origem. Ou seja, olha, não se preocupem, que esse cativeiro vai durar pouco. Vocês vão ficar aí pouco tempo, depois da profecia dele, 2 anos. Ó, daqui a 2 anos vocês estão de volta. Foi o que Ananias profetizou. E o profeta Jeremias, ele escreveu essa carta, claro que compelido pelo Espírito do Senhor, e mandou que se enviasse aos exilados da Babilônia para que eles não fossem contaminados com esse falso otimismo. Porque era mentira. Era uma mentira boa de ouvir? Era. Poxa, você está exilado. Aí vem um profeta e fala assim, ó, você vai ficar 70 anos exilado. Aí vem o outro e fala, não, você vai ficar 2. Em quem você tem a tendência a acreditar? Ó, vou no mais fácil, né? 2 anos aqui já está bom. Mas o profeta Jeremias, ele escreve essa carta para alertar o povo. Para dizer, olha, não foi Deus que enviou esses profetas. Isso não é uma verdade. E essa carta, ela foi destinada a todos que estavam exilados. Ela foi uma carta aberta, lida a toda a comunidade dos cativos, sacerdotes, profetas e o povo em geral. Uma epístola universal a todos os cativos. E a finalidade da carta era se acabar com esse otimismo e com esse burburinho que começava a se levantar lá de que, ó, nós estamos indo embora. Porque se por um lado, pelo lado de quem estava cativo, era uma mensagem boa de se ouvir, pelo outro lado, daquele que levou para o cativo, ele vai entender aquela mensagem como, opa, está se levantando uma rebelião aqui. Então, para que se parasse isso, essa carta foi escrita. Esse foi o contexto em que o texto que nós lemos foi escrito. Um tempo difícil para o povo de Israel. Tempo muito complicado. Agora, por que eu chamei essa mensagem de recomeçar? Porque era um novo começo para o povo, em um outro lugar. Novamente, era um recomeço. E a gente, trazendo para nós, trazendo para a nossa realidade, todo ano novo é um recomeço para a gente, né? Como o pastor André falou, a gente faz as listinhas, né? Normalmente você faz a listinha lá do que você pretende fazer no ano. E a gente cria expectativas sobre esse ano novo que começou. Para alguns, a realidade desse ano novo, ela se desacortina, ela se abre, cheia de esperanças, expectativas. Poxa vida, esse ano vai. Esse ano começou bem. E para outros, talvez o ano comece com uma expectativa não tão boa assim. Porque talvez, como o povo de Israel, você não está onde você gostaria de estar. Seja fisicamente, seja espiritualmente, seja financeiramente, você não se encontra no lugar onde você gostaria de se encontrar. Mas, de qualquer maneira, o ano se inicia. E seja qual for o contexto em que você se encontre, um contexto de grande expectativa, ou um contexto de uma expectativa mais baixa, em que você não está tão contente assim com a sua situação, esse texto tem muito a dizer para a gente, em ambos os contextos. E a primeira coisa que o profeta diz parafraseando ele aqui, sigam em frente. Vamos ler o verso 5 até o verso 7 de Jeremias. Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins, comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas, multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu vos deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Deus ordenou aos cativos que eles construíssem casas, que eles se casassem, que eles plantassem, que eles tivessem filhos e filhas, que eles se multiplicassem. E, em outras palavras, sigam a vida, sigam em frente, façam aquilo que vocês têm que fazer. E parece algo contraditório, tendo em vista que você foi levado cativo, contra a sua vontade. Você é levado para um lugar onde você não gostaria de estar, que a sua vontade é voltar para casa, que a sua vontade é não estar lá, e Deus manda uma mensagem dizendo assim, ó, construa casa, case, tenha filhos, tenha filhas, plante. Ore em favor dessa cidade. Parece algo contraditório, mas não é. Porque o propósito de Deus não é que eles colocassem o seu coração na Babilônia. Pelo contrário, eles sempre deveriam pensar no seu retorno. Mas isso teria um tempo para acontecer. Não seria algo imediato. E o que Deus não queria é que eles ficassem lá sentados esperando acontecer. Olha, vamos ficar aqui, mas é provisório mesmo, então a gente não vai fazer mais nada. Mas Deus tinha um propósito para isso. Deus tinha um porquê. Porque essa geração estava sendo preparada para voltar. E eles precisavam desse tempo. Então, se eles não plantassem, se não edificassem casas, se não se casassem, se não tivessem filhos, eles diminuiriam, quem sabe até deixariam de existir. E essa não era a vontade do Senhor. Eles deveriam, sim, manter a sua esperança e permanecer naquele lugar por obediência ao Senhor. Obediência a Deus. Eles deveriam permanecer com esperança. Mas essa esperança não deveria levá-los à rebeldia, a tomar as rédeas para si. Essa esperança devia fazê-los esperar. Esperar. Não era uma esperança para que se agitasse, para que ficassem descontentes. Não era isso. O Senhor disse: olha, vocês vão cativos e vocês vão ficar lá por um tempo. Enquanto isso, façam o que tiverem que fazer, sigam em frente, sigam a vida, façam o melhor que vocês puderem. E essa foi a mensagem do Senhor para eles. Eles teriam que esperar 70 anos, segundo o profeta. 70 anos. Tempo longo, difícil. Mas eles deveriam continuar fazendo aquilo que o Senhor disse a eles, sendo o povo de Deus, naquele lugar. Fazendo conforme a vontade de Deus, em obediência ao Senhor. Porque a tendência que nós temos, eu e você, é tentarmos resolver as coisas. Tentarmos fazer a nossa maneira. Mas o que o Senhor disse a eles através do profeta foi: fiquem por esse tempo determinado. Tenham filhos e filhas, casem-se. Façam suas casas, plantem. Não é que Jeremias estivesse encorajando eles a se entregarem aos prazeres da Babilônia. Não é isso. Porque a Babilônia era um lugar desenvolvido para a época, a nação mais desenvolvida da época. E existiam lá muitas coisas tentando aquele povo. Para que eles se misturassem, para que eles se dessem em casamento com os babilônicos. Mas não é isso que o profeta está dizendo. Vocês vão ser uma nação dentro de outra nação. Vão continuar sendo o povo de Deus. Segundo o profeta, a única via de libertação possível para aquele povo, ela não saltaria por cima das circunstâncias, das contingências. Você vai ser libertado. Vocês vão ser libertos, mas vocês vão ter que passar por isso. Vocês não vão passar por cima disso. Vocês vão passar por esse período de exílio. Vocês vão ter que passar por isso. E por isso, o profeta diz que eles deveriam buscar ao Senhor e orar, pedindo para que o Senhor mandasse paz à Babilônia, prosperidade, para que eles prosperassem juntos. Porque aquilo que atingisse a Babilônia atingiria eles também. E qualquer outra postura do povo, fosse ela de resignação, de ficar fechado em si mesmo, ou de tentar passar por cima da vontade do Senhor, seria encarado como uma desobediência. E aí eles não poderiam passar por esse período sem passar por isso. Fazia parte dos planos do Senhor para o povo de Israel. E muitas vezes, nós estamos passando por tempos difíceis também. Lugares onde eu e você não gostaríamos de estar. De repente, é o seu trabalho. Você não gostaria de estar neste trabalho. Ou, de repente, é o lugar físico mesmo. Você não gostaria de morar aqui. Você gostaria de estar mais próximo da sua parentela, por exemplo. Mas o Senhor preparou esse tempo aqui para você. Preparou esse tempo no seu trabalho para você. E a ordem dele para nós é para que a gente murmure? Para que a gente se levante contra? Não. Para que a gente procure a prosperidade de onde nós estamos. Seja da nossa cidade, do nosso país, da nossa igreja. Do lugar onde você está. Ore ao Senhor. Peça a paz, peça a prosperidade, porque é o tempo que o Senhor tem para você naquele lugar. e de repente faz parte do aprendizado que ele tem para você passar por isso. Ele não quer que você passe por cima dessa situação. Ele não quer que você passe por cima dessa circunstância. Ele quer que você passe por essa situação, por essa circunstância. Para que você aprenda. Para que você aprenda a esperar. Para que você aprenda a obedecer. Para que você aprenda a depender dele. É bom? Não. Não é. O povo de Israel não gostou de ficar 70 anos cativo. Não é legal. Não era bom. Mas precisava? Precisava. Precisava passar por isso. Então, muitas vezes, eu e você precisamos passar por algumas situações. Não que elas sejam boas. Não que elas sejam agradáveis, não que nós gostemos de passar por essas situações, mas elas são necessárias. E tenha certeza que Deus tem um porquê para isso. Tenha certeza que Deus tem um porquê. Então, de repente, o teu recomeço não é exatamente no lugar onde você gostaria. Não é necessariamente a situação que você idealizou. Mas a mensagem do Senhor é que siga em frente. Siga em frente. E a gente continuando no texto, o profeta diz assim, parafraseando aqui, esperem no Senhor, esperem no Senhor. Nós vamos ler Jeremias 29, do 8 até o 10. Diz assim, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem, não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome, eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor. Quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês de trazê-los de volta para esse lugar. Quando se completarem os 70 anos, eu cumprirei a minha promessa. Jeremias estava em conflito com esses profetas e sonhadores que anunciavam que o exílio terminaria logo. E essas palavras desses profetas agradavam, é óbvio. Se você está passando por uma situação difícil e chega alguém e diz assim para você, olha, você vai continuar passando por essa situação difícil por mais algum tempo. E chega outro e diz para você, não, orei ao Senhor e amanhã está tudo resolvido. Aleluia, esse é de Deus. É mais fácil acreditar nisso. Isso, estou falando por mim também, óbvio. Claro que é mais fácil acreditar nisso. É melhor eu escutar isso. Mas o fato é que as consequências disso seriam muito piores, não era o plano de Deus para o povo. Porque se esse discurso chegasse lá no ouvido de Nabucodonosor, o que ele ia pensar? Bem, esse povo que eu acabei de prender está se rebelando aqui contra mim, então já que eles não querem ficar aqui, eu vou exterminar esse povo. Eu trouxe vocês para cá, para que vocês morem aqui na Babilônia, para que vocês possam ter uma vida relativamente normal aqui, mas se vocês não querem isso, posso simplesmente exterminar vocês. O que aparentemente seria muito bom, poderia ter uma consequência muito pior. Mas o fato é que Jeremias enfrentava esse problema. E nós também enfrentamos esse problema hoje. Isso a gente escuta aos montes. Porque se nós fizermos aqui uma, né, pastor André, fizermos aqui, vamos colocar aqui que esse vai ser o ano da tribulação. A igreja vai estar vazia. Agora, se nós falarmos assim, este é o ano da vitória, aí enche. Tem alguma coisa errada nisso, de ser um ano de vitória? Não. Mas tem vezes que Deus quer um ano de tribulação. Ponto. É a vontade dele. Mas é muito mais fácil a gente escutar a vitória. A tribulação ouvida até fecha. Porque não é bom. Não é agradável de passar por isso. Mas é necessário. Existe um ditado que diz: o povo deseja ser enganado para ser enganado. Ou seja, nós gostamos de ouvir aquilo que nós queremos ouvir. Aquilo que nos agrada. Ainda que não seja verdade, mas nós gostamos de ouvir aquilo que nos agrada. E por que que era difícil para o povo escutar aquilo? Porque esperar é algo difícil demais. Deus não falou assim: eu não vou libertar vocês. Não, Deus falou: eu vou libertar vocês. Só que ele disse que ia libertar depois de 70 anos. E esperar é um negócio difícil, complicado, é sofrível esperar. Porque a gente vive num tempo do imediatismo, não é? Tudo é rápido. E se não for rápido, a gente já se angustia. Mandou um áudio no WhatsApp, tem mais que 20 segundos, você já não quer escutar. Não é? Se tiver um videozinho lá, passou dos 30 segundos, você não vê. Se você vai no... A gente está acostumado com fast food, né? Você vai, pede, passou de 5 minutos para te entregar a sua refeição, a sua comida, você já está... Que negócio é esse? Que demora é essa? Você aperta o botão, se o computador ou a televisão demora mais que 2 segundos para ligar, você vai, que negócio lerdo. Não é? A gente é assim. A gente está acostumado com coisas imediatas. A gente está acostumado a apertar o botão e ser instantâneo. E quando vem o Senhor e diz assim: você vai esperar? Ah, Senhor, tá bom. Aí você senta ali, aí você começa com aqueles tiques, né? A gente tem os tiques quando começa a esperar. Você cruza uma perna, você cruza outra perna. Aí você começa a balançar uma perna, começa a balançar outra perna. Aí você começa a mexer com as unhas. Aí... Não é? A gente não consegue ficar 5 minutos parado. É assim. Aí Deus vem e fala: 70 anos vocês vão ficar aí. Ah, Senhor. Aí não dá. É difícil. E às vezes a gente está passando por uma situação dessa, em que Deus olha para você: eu sei que você está numa situação difícil, eu vou te livrar dessa situação. Mas você vai ter que esperar. Você vai ter que esperar. Faz parte do meu plano para a sua vida, esperar. Aí você fala: ai, Senhor. Né? Nós ansiamos por resolver os nossos problemas quanto antes, mais breve possível. Agora, o fato é que nós devemos esperar em obediência ao Senhor. E não é uma espera em vão. Não é isso que eu estou falando. Ah, vou esperar para ver o que talvez vai acontecer. Não. Deus falou. Você tem certeza que aquele lugar era para você? O que essa situação você tem que passar? Você quer que passe logo, como o salmista muitas vezes orou: Senhor, abrevia esses dias. Senhor, abrevia. Mas, todavia, espero no Senhor. Mas o fato é que às vezes a gente tem que passar e a gente deve continuar orando. para que a gente tenha paciência para esperar e não fugir do cronograma divino, que muitas vezes, ou a maioria, não bate com o nosso. E a gente deve orar por isso. E nesse momento em que a gente se encontra, muitas vezes, nesse momento de espera, que é angustiante, que é difícil, que é complicado, a gente tem uma tendência a escutar os falsos profetas. A escutar aquilo que não é de Deus. Então esse é um cuidado redobrado que nós temos que ter. Porque quando a gente está passando por uma situação dessa, a gente tem uma tendência natural do ser humano de ouvir aquilo que nos agrada. Mas como disse o profeta aqui, o Senhor declara, eu não enviei esses profetas. Não são da minha parte, não é a minha voz que está dizendo. Eu disse a você que são 70 anos, vocês vão esperar. Eu vou os livrar, mas vocês vão esperar. Esses que estão dizendo aí que 2 anos, vocês estão de volta, não fui eu que mandei. Então que a gente tenha o cuidado de discernir a voz do Senhor em meio ao sofrimento. Porque não é fácil. Mas nós temos que estar em constante oração para que a gente não pule o cronograma divino e que a gente entenda aquilo que é a voz do Senhor e aquilo que não é a voz do Senhor. Salmo 27, o pastor André já leu. Salmo 27, eu vou ler só o verso 14. Diz assim, espere no Senhor. Seja forte, coragem, espere no Senhor. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Esperar é fácil? Não, nunca é, nunca é. Mas às vezes é necessário. Às vezes é necessário que a gente espere. Os planos do Senhor, os planos de Deus. Jeremias 29, 11 a 14, nós vamos ler de novo. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu vos ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração, eu me deixarei ser encontrado por vocês. O cronograma divino para o povo tinha um motivo para ser observado. Não era para prolongar o sofrimento do povo, mas era para preparação adequada para um novo recomeço. Deus não fez o povo esperar esse tempo todo para simplesmente que eles sofressem. Mas esse sofrimento tinha um motivo. Preparar o povo para esse novo recomeço. E foram 70 anos prolongados aí para esse povo de purificação e refinamento. Então, o povo tinha que ser limpo novamente para que ele pudesse seguir novamente a vontade do Senhor. Precisava disso. Processo difícil, longo e dolorido. E eles precisavam recomeçar novamente esse processo de ser a nação do Senhor. E esse tempo fez com que eles buscassem ao Senhor de todo o coração. Não foi num período fácil para eles. Não foi num período de grande alegria, gozo, de que está tudo certo. Mas o Senhor colocou eles naquele cativeiro e depois disse assim: olha, vocês vão me achar quando vocês me buscarem de todo o coração. Depois desse sofrimento todo, depois de vocês entenderem que eu tenho meu tempo para vocês, depois de vocês me obedecerem. Quando o coração de vocês estiver puro e limpo, aí vocês vão me encontrar. Eu me deixarei ser encontrado por vocês. Era necessário esse tempo. Não foi por qualquer coisa. Não foi simplesmente para ver o povo sofrer. Mas foi para que eles pudessem buscar a Deus de todo o coração. De todo o coração. Nós vamos ler alguns versículos que estão lá em Daniel para reforçar isso que eu estou dizendo. Daniel, nós vamos ler no capítulo 9, o verso 2, o verso 3 e do verso 15 até o 19. Daniel 9, nós vamos ler o 2, o 3 e depois do 15 ao 19. Diz assim: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos que falaram ao Senhor, ao profeta Jeremias, em que haviam de se cumprir as desolações de Israel, de Jerusalém, era de 70 anos. Eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com orações e súplicas, com jejum e saco de cinza. Verso 3, agora a partir do verso 15. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhaste para ti nome, como hoje se vê, temos pecado, temos procedido impiamente. Ó Senhor, segundo as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade, Jerusalém, do teu santo monte, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades dos nossos pais. Tornou-se Jerusalém o teu povo um opróbrio para todos os que estão ao redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo seu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende e age sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Depois de entender que esse cativeiro foi por causa do pecado do povo, foi por causa da rebeldia do povo, Daniel orou de todo o coração. Se colocou diante do Senhor e orou de todo o coração. Toda a impetuosidade, a zombaria, tudo aquilo que existia no povo deveria ser arrancado. E a gente deve lembrar que, assim como a geração que saiu do Egito não entrou na Terra Prometida, a geração que foi levada cativa, a maioria deles também não voltou do cativeiro. A maioria não voltou do cativeiro. Foi um tempo de purificação do Senhor. O fato é que a vontade de Deus e a nossa vontade, muitas vezes, elas estão muito distantes. Muito provavelmente, você, eu com certeza, se estivesse dentre o povo de Israel, gostaria de voltar. Depois de 2 anos, estava bom, né? 2 anos de sofrimento já está bom demais, né? Mas o fato é que o plano do Senhor era outro para aquele povo. É que eles passassem por todo esse tempo lá. Difícil, difícil. Mas era a vontade do Senhor. E eu e você temos planos, muitos, listas, né? E começo de ano é bem assim, né? A gente faz a listinha de planos. E a gente traça as nossas metas e os nossos objetivos. E eu não sou diferente disso, também faço isso. Tem uma letra de uma música que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu não vou me arriscar a cantar porque Deus não me deu esse talento. Eu vou poupar os vossos ouvidos dessa... né? Vou poupar os vossos ouvidos disso. Então eu não vou cantar, mas eu vou ler, tá? A letra da música. O nome da música é Este Ano, de uma banda que chama Plebe Rude. E diz assim: este ano juramos sempre a união e pensamos, será diferente. Eu me engano, ela esquece o que prometeu e passa sem me dizer por quê. A dúvida dentro de você é medo. Este ano, como nos outros, esperei que fosse tudo diferente. Este ano passa, mês, muda estação, mas a sua cara eu já conheço bem. Se esconde entre a fé e a decepção. Eu te espero, mas dessa vez eu sei por quê. Nem sempre a porta abrirá, às vezes a sorte falha. Nem sempre é como a gente quer. Cada ano que passa, eu faço a mesma promessa. Lá, 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 lá. No ano que vem, dessa vez eu sei, será diferente. Não é isso? Muitas vezes a gente faz isso. E a gente faz planos, e a gente traça metas e objetivos. Agora... é errado fazer planos? Não. Mas como os nossos planos deveriam ser feitos? Na dependência do Senhor. Sempre. Na dependência do Senhor. Tiago 4, de 13 a 15, diz assim: ouçam vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para essa ou aquela cidade, passaremos ali um ano e faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, faremos isso ou aquilo. E esse pequeno se, essa partícula condicional, ela faz toda a diferença. Se o Senhor permitir, se o Senhor quiser. Então, é óbvio que... eu e você entendemos que os planos do Senhor são melhores para nós. Nós sabemos disso. Mas por que quando a gente faz os nossos planos, a gente primeiro faz e depois a gente consulta Deus e é, se é que a gente consulta? Primeiro a gente faz a lista. Depois, eu acho que eu devia orar por isso aqui, né? Não, vou ver se eu, de repente, aqui. Talvez seja por medo de que Deus não concorde com nada da nossa lista. Porque ele tem a vontade dele para a gente. Mas o fato é que a gente deve buscar a vontade de Deus para as nossas vidas. Sempre. Em tudo. Em tudo. No trabalho, na família, na igreja, em tudo. A gente deve buscar a vontade de Deus. E os nossos planos devem ser traçados com o Senhor. Que já que ele é o Deus das nossas vidas e nós proclamamos que a nossa vida pertence a ele, não é isso que a gente fala? Se a nossa vida pertence ao Senhor, os nossos planos também pertencem ao Senhor. As nossas vontades, a nossa lista, tem que ser submetida a ele. Então a gente precisa nos colocar na dependência do Senhor para que os nossos planos, eles não cheguem no final de 2023 e você pegue a sua lista. E aí você olha a sua lista lá, pega uma borracha, apaga o 3 e coloca o 4, porque você não cumpriu nada da lista. mas se for da vontade do Senhor, você vai fazer. Então coloque diante dele os seus planos, os seus objetivos e aquilo que você espera para esse ano que se inicia. Feche seus olhos, e eu estou caminhando para o fim. Eu convido você a meditar um pouco naquilo que eu vou dizer e se colocar diante do Senhor. E eu gostaria que, na prática desse nosso recomeço, representado aí por esse ano que se inicia, que nós possamos fazer algumas coisas. Que nós possamos ter a certeza que, independente da situação onde a gente se encontre, ou do lugar onde a gente se encontre, nós devemos orar pelo nosso país, pela nossa cidade, pela nossa igreja, pela nossa família, pelo nosso casamento, pelo nosso emprego. E nós devemos fazer a nossa parte para melhorar o lugar onde nós estamos, independente de não ser o lugar em que desejamos estar. Mas foi o lugar onde o Senhor te colocou, faça a sua parte para que esse lugar seja o melhor possível. Espere no Senhor. Por mais que pareça demasiadamente demorado para nós, na nossa ansiedade, no nosso imediatismo, espere no Senhor. Deus não se esquece das suas promessas. Deus é fiel à sua palavra. Ele não muda de ideia no meio do caminho. Quando Deus faz uma promessa, Ele já tem tudo preparado para que a gente possa alcançar. O caráter de Deus, as promessas de Deus, elas não mudam. Mesmo que as coisas não aconteçam como a gente imagina que deveriam acontecer. E é por isso que quando o dia mau chegar, e ele chega para todo mundo, nós devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé, esperar, ter coragem e ter a certeza de que ele é fiel e justo. E tenha uma certeza, meu querido, minha querida. Os planos de Deus são sempre melhores do que os nossos. Sempre melhores. Porque eu sou que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos. Planos de dar-lhes esperança em um futuro. Então, vocês clamarão a mim. Virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração e eu me deixarei ser encontrado por vocês. Aleluia, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra, Pai. A Tua palavra que nos ensina, a Tua palavra que nos conforta, a Tua palavra, Senhor Deus, que nos desafia, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós, a Tua igreja, o Teu povo que está aqui em oração, Pai, nós queremos colocar diante do Senhor as nossas vidas, os nossos planos, os nossos anseios, Pai. Entendendo, Pai, que o Senhor tem o melhor para a vida de cada um. Que o Senhor tem os melhores planos para nós, Pai. Muitos melhores que os nossos, Pai. Nós te pedimos, Senhor Deus, força. Nós te pedimos fé para que nós possamos esperar o tempo necessário no Senhor para que as tuas promessas e os teus planos se concretizem nas nossas vidas, Pai. Nos dá, Senhor Deus, essa certeza nos nossos corações de que o Senhor é quem comanda as nossas vidas. De que o Senhor está no controle de tudo e que o Senhor se alegra em nos ver bem. Então nos ajuda, Pai, a sermos pacientes, obedientes e esperançosos no Senhor. Essa é a nossa oração, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém.